O Senado fez a sua parte e aprovou o Código de Processo Penal. O novo texto traz novidades, como o fim da prisão especial para quem tem curso superior e, além disso, monitoramento eletrônico de presos até mesmo antes da sentença. O texto agora vai à Câmara dos Deputados e eu converso com o senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, que relatou o novo CPP. Bom dia, senador.
Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado.
Senador, essa questão do monitoramento eletrônico de presos antes da sentença, isso, como é que vai funcionar e quais, quais os limites para esse monitoramento?
Nós já temos legislação que estabelece monitoramento eletrônico para réu, para preso já condenado.
Uhum.
Mas preso em flagrante, o juiz tem duas alternativas hoje: ou libera ou prende. E muitas vezes o juiz manda para prisão porque tem insegurança, porque se liberar pode perder o controle do preso. Agora ele tem mais alternativas, ele pode deixar de mandar para prisão, pode determinar a liberdade condicionada, condicionada a um monitoramento eletrônico, condicionada a uma prisão domiciliar, condicionada a uma perda de cargo público, pode ser condicionada de diversas maneiras que dará ao juiz a condição de manter o controle sobre quem está sendo investigado, sobre quem teve a prisão em flagrante e que pode responder e esperar a decisão final do processo, né, sob algum comando do Poder Judiciário, sob algum controle do Poder Judiciário. Isso poderá facilitar ou fazer com que haja uma diminuição do fluxo de pessoas para as prisões, né, porque dará ao juiz algum tipo de controle, ou dará ao juiz o controle mesmo não encarcerando as pessoas.
Uhum. Isso, por ser antes de uma sentença, não, o senhor não acredita que possa gerar algum tipo de demanda quanto à constitucionalidade da medida?
Nenhuma hipótese, né? Hoje a pessoa pode ficar presa.
Uhum.
Né? Você quer cerceamento maior do que a liberdade? Se a pessoa pode ficar presa enquanto espera um julgamento, uma prisão provisória ou decisão judicial, ela também pode receber algum acompanhamento, porque é melhor do que ficar presa, ficar detida.
Uhum. Bom, uma novidade também é a criação dos chamados juízes de garantias, né? Qual a função desse juiz, senador?
É se especializar no processo de investigação. É o juiz que vai participar da investigação, determinar uma quebra de sigilo telefônico, bancário, que vai participar ali da investigação do caso. Esse juiz não vai julgar o processo, porque isso vai dar ao juiz a capacidade de se especializar na investigação e dará também ao juiz que vai julgar isenção, porque ele não participou do processo de investigação e não se contaminou ou não se contaminará com o processo de investigação.
Uhum, quer dizer, um juiz para fazer mais a parte prática do processo.
É a parte de investigação, não a parte prática, a parte inicial do processo, naquele momento ainda que está numa fase de inquérito,
uhum,
em que o juiz é chamado a falar no processo, a autorizar ou não a diligência, autorizar ou não a quebra de sigilo. Então, o juiz que participar desse processo todo, ele não vai ser o juiz que vai julgar o processo.
Bom, o fim da prisão especial para quem tem diploma, ela é um avanço na medida que tira esse privilégio de um grupo da população, não é?
Tira um privilégio e é uma metodologia equivocada, porque você tem que separar os presos pela intensidade do delito. Presos que cometeram delitos graves precisam estar em ambientes de controle maior, de segurança máxima. Presos que cometeram delitos leves, né, podem estar num ambiente mais adequado, né? Então, cada detento tem um crime, né, que está sendo imputado a ele. Então, essa separação é por intensidade do delito. Uma pessoa com curso superior pode cometer um crime muito hediondo, Uma pessoa que não tem instrução nenhuma, às vezes comete algum crime que não tenha tanta intensidade. Então, a separação tem que ser por grau do delito cometido. E o juiz pode, se ele pressentir que tem alguma ameaça à vida de quem está sendo detido ou ameaça à vida de outros, né, que estarão convivendo com esse detento, o juiz poderá decretar uma prisão separada, isolada, especial, nesse sentido, mas caberá e poderá atingir qualquer um.
Bom, o senhor foi relator na Comissão Especial de Senadores, mas antes disso houve uma comissão de juristas. O texto que foi aprovado pelo Senado, o texto que o senhor relatou e o que da Comissão de Juristas, houve muitas mudanças nesse caminho?
Tivemos muitas mudanças, sim, mas o esqueleto do Código de Processo Penal se manteve, né? Um processo penal com definições claras do papel de cada agente do processo penal, papel do advogado, do promotor, do delegado, do juiz, sem uma sobreposição de um sobre o outro, um modelo que desburocratiza o processo penal. Então, nós mantivemos o esqueleto daquilo que a Comissão Externa de Jurista apresentou para nós, e teremos mudanças no sentido de aperfeiçoamento, muitas mudanças, mas sempre mantendo o esqueleto central e buscando sempre o aperfeiçoamento.
Quais as maiores contribuições que o novo CPP traz para a nossa justiça, senador?
Fazer com que um Código de Processo Penal seja um grande instrumento de combate à criminalidade. Hoje ele não é isso, hoje ele é um instrumento da impunidade, hoje ele leva a impunidade pela quantidade de recursos protelatórios, pela forma burocrática como ele permite que os agentes do processo penal possam se comportar, se conduzir. Então nós estamos agora, se a Câmara aprovar e tivermos um novo código, ele poderá ajudar no combate ao crime no Brasil.
Pois é, qual a expectativa para o andamento?
A expectativa é que a Câmara vote no ano que vem, em 2011. Tivemos que demorar mais de um ano aqui, demorando 2 anos e meio, porque um ano e pouco foi também, um ano foi com a Comissão Especial de Juristas. Estavam começando, fizemos audiências públicas. Eu acho que se a Câmara se dedicar, botar a matéria em 2011.
Senador, para finalizar, o Senado tem feito várias dessas comissões de juristas para mudança de códigos, uma, inclusive, que o senhor também está envolvido agora, é essa questão do Código de Defesa do Consumidor. Qual a importância dessa contribuição que vem de fora para o trabalho do Senado?
O aperfeiçoamento institucional tem que ser feito permanentemente. E os códigos, eles podem levar a esse aperfeiçoamento. Eles levam. Nós tivemos legislação moderna, também obriga que o ser humano se modernize, que as instituições se modernizem. Então, essa discussão é uma discussão importante para esse aperfeiçoamento das instituições brasileiras.
Tá certo. Senador Renato Casagrande, muito obrigado mais uma vez por nos atender. Um bom dia.
Bom dia, um abraço.
Senador Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, agradeço por atender mais uma vez aqui o Conexão Senado, falando sobre a aprovação do novo Código de Processo Penal. O código que foi aprovado pelo Senado e agora vai para a Câmara dos Deputados para análise dos deputados federais.